Hey everyone, it's Teacher Mike here and you're listening to my podcast. And I'm super, super happy and honored that you are here. Remember, you can follow me on all platforms. You can find me on Facebook, you can find me on Instagram, you can find me on YouTube, you can find me on Snapchat and Twitter. Mostly, I'll be on Instagram, Twitter, and now definitely YouTube. So just look for me there. It's Teacher Mike and enjoy today's episode.
If you had $1 million right now, what would you do? If you could travel anywhere, where would you go? Where would you go if you could just travel anywhere in the world right now? Se você quiser entender essas perguntas e como fazer essas perguntas, você tem que entender o second conditional em inglês. E é isso que eu vou te ensinar nesse vídeo. Saca só. Everyone, it's Teacher Mike. Your second conditional em inglês é a forma que você usa para fazer perguntas condicionais. Por isso que se chama conditional, né? Então você tem o primeiro conditional, que são perguntas mais reais, coisas mais prováveis e possíveis. O second conditional, ou também conhecido como unreal conditional, são para perguntas mais hipotéticas, coisas que provavelmente não vão acontecer. Por isso que comecei o vídeo falando assim: hey, if you had $1 million right now. Provavelmente você não tem $1 million. Se você tiver, você pode doar pra mim de alguma forma, a gente conversa nas DMs, certo? Então, provavelmente você não tem esse dinheiro, por isso que a gente usa o second conditional. O second conditional, também conhecido como unreal conditional, são para situações hipotéticas. E ele tem toda uma estrutura, certo? Eu tô fazendo esse vídeo hoje porque muitos me perguntaram, eu fiz uma enquete no Instagram, botei uma situação de conditional lá, e a frase era a seguinte: se eu fosse você... eu diria a verdade para ela. Essa era a frase, né? E a resposta era a seguinte: If I were you, I would tell her the truth, right? If I were you, I would tell her the truth. E por que que essa frase gerou tanta confusão, right? Por que que essa frase gerou tanta confusão? Porque a resposta correta era if I were, e não if I was. Eu coloquei uma opção lá com was. E aí muitos me perguntaram: putz, por que que é were, por que que não é was? E aí a gente entra no conditional para explicar por que isso acontece. Então, antes de explicar exatamente por que isso acontece, vamos entender o conditional rapidinho. Conditional, você vai usar o if, né, para dizer a condição. Então, se vacas voassem, né, não vou explicar o resto do ditado. Então, se tal coisa acontecesse, né, se tal coisa fosse dessa forma, então tal outra coisa aconteceria, certo? Então você tem tal coisa, que provavelmente não vai acontecer, mas se isso acontecesse, aquela outra coisa aconteceria. Por isso se chama condicional. Nós usamos o if para iniciar essa frase, né? Se, né? If é o se. If, blá 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 blá, then, blá 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 blá, certo? Você tem que entender esse if no início, certo? Você pode inverter também, a gente já mostra como isso funciona. Mas você vai começar com o if. E aí a questão é a seguinte: no português, né, na língua portuguesa, nós temos o modo subjuntivo. E nós dizemos, se eu fosse você, se eu pudesse, né, isso é o subjuntivo, para quem não lembra das aulas de gramática do ensino médio do português. É um saco, eu sei, mas às vezes é bom lembrar e ajuda, né? Então, esse é o subjuntivo. No inglês existe o modo subjuntivo, né? Mas a gente vai usar, em grande parte, a estrutura do simple past, né? Então, eu não vou falar se eu tivesse. Não existe se eu tivesse em inglês. Eu falo if I had, porque had é a forma do simple past do verbo have, que é o verbo ter, né? Então não existe se eu tivesse, existe apenas se eu tinha, digamos assim, se a gente fosse traduzir. Não é legal traduzir, apenas entenda que você vai usar if e aí a forma do simple past do verbo, né? Então, se eu tivesse $1 million seria if I had $1 million. If I had $1 million, right? Isso é se eu tivesse $1 million. If I had $1 million, I would buy a car, right? I would buy a Ferrari. Eu compraria uma Ferrari. Então, if I had a million dollars, I would buy a Ferrari. That's how it works, ok? Muito simples, if I had $1 million. E aí, a parte da consequência, né? Você vai usar o would e aí um verbinho na base form, né? Então, if I had $1 million, I would buy blá blá blá. Né? Você usa o would porque o would é esse condicional. Ele é um futuro hipotético, não vai acontecer. I would do this, eu faria isso. Né? I would buy, eu compraria. Né? Sempre que o verbo terminar com uria, você está utilizando o would antes dele. Então, if I had $1 million, I would buy a Ferrari. If I could travel anywhere, né? Veja que eu estou usando could aqui, porque o could é o passado de can, se você não sabe ainda. If I could travel anywhere, I would go to the Bahamas right now, right? Então, você tem que aprender essa estrutura. If, simple past, e aí aquela consequência hipotética, porque provavelmente não vai acontecer, esse é o segundo conditional, second conditional, usando o would e a base form do
verbo, né? Então você pode fazer perguntas com isso também, desde que você coloque na ordem correta. Então eu comecei falando assim: listen, if you had $1 million, se você tivesse $1 million, what would you do? O que você faria? What would you do? Right? If you could travel anywhere, se você pudesse viajar para qualquer lugar, where would you go? E por aí vai. Bom, tudo bem. E aí, agora a gente chega na questão. Se eu falar assim, se eu fosse você, eu diria a verdade para ela, né? If I... Opa, desculpa, deixa eu tirar aqui o som. If I were you, I would tell her the truth. E por que não é was? Por que não? Tá? Por que não? Em grande parte, existem alguns contextos pequenos que eu posso usar o was com o if, mas em grande parte, no modo subjuntivo do inglês, utilizando o if, e aí o verb to be, né, é sempre were, para todas as pessoas. Ah, teacher Mike, mas eu aprendi que se é o verbo, se é o, ah, o I, o he, she, it, né, eu tenho que usar o was no simple past. Sim. Tem, em todos os outros casos, porém agora você entendeu e você já aprendeu que quando nós usamos o if, você vai usar o were, ok? Sem questionar muito, pensa assim, não interessa porque eu simplesmente vou usar o were e fim de papo. Para todos eles, então pensa que fica mais fácil, né? Você não tem que pensar o was ou were, vai ser sempre were. If I were you, if she were you, né? E por aí vai, né? Então, if I were you, I would tell her the truth. Por isso que essa é a resposta certa. Tá ok? Então isso é uma coisa que veio do inglês por um bom tempo e assim se consolidou. Agora a questão é possível falar if I was? É. Em dois contextos principalmente. Primeiro, você pode falar numa canção, numa música, às vezes como gíria, você pode usar o if I was, né? If I was you, man, né? De uma forma de mais gíria ou mais errada, entre aspas. Existe outro contexto também que você pode usar, que é se aquela situação que você está falando no passado realmente poderia ter acontecido, aí você pode usar o was, né? São situações extremamente específicas. Um exemplo muito bom é falar assim, cara, se eu estava errado, me desculpa, né? Se eu estava errado, me desculpa. Então esse contexto é muito mais específico, porque realmente existe a grande possibilidade de você ter estado errado. E aí você pode usar if I was, né? Então em vez de você falar if I were wrong, I'm sorry, ficaria melhor você falar if I was wrong, se eu estava errado, if I was wrong, I am sorry, né? Então esses são os contextos, em grande parte, que você poderia usar o if I was. De resto, sempre que você usar o verb to be no condicional, né, que é esse segundo condicional, que é o condicional, como eu disse, que é o condicional não real, unreal conditional, é a da hipótese, é uma coisa que provavelmente não vai acontecer. Se eu fosse o presidente dos Estados Unidos, se eu fosse o presidente do Brasil, tá ok? Então você vai falar if I were the president, né, e não if I was, ok? Como eu disse, existem alguns contextos que isso pode aparecer, certo? Se você já é meu aluno do Accelerate Intermediate, que está rolando agora, a turma que a gente tem do curso Accelerate, que é um curso com método próprio nosso para treinar a disciplina e fazer com que você acelere seu inglês ou em 8 ou 12 semanas, as próximas turmas serão de 12 semanas, você não erra mais isso, né? Se você já é meu aluno do Intermediate, você já aprendeu isso, você já não erra mais, certo? Então, se você quiser participar do meu curso de Intermediate e de Básico, que vai lançar dentro de 30, 35 dias, as próximas turmas, fique esperto, não tem nada ainda, não tem link nenhum ainda, porque eu apenas estou avisando vocês com antecedência, porque eu sei que vai lotar bem rápido. Esse último lotou em 2 dias, e o próximo provavelmente vai lotar também em 1 ou 2 dias. Então, se você quiser melhorar o seu inglês, são cursos rápidos, porém com objetivos extremamente claros para que você entre de uma forma e saia de outra, certo? Esse último curso, Accelerate Intermediate, está acontecendo agora, 8 semanas de duração, são basicamente separado em 2 módulos para que a pessoa entre no intermediário e saia muito perto de chegar no avançado ou pelo menos no Upper Intermediate, né? Esse é o objetivo. Então o nosso curso de básico que vai lançar mais pra frente, ali por setembro, você vai estar no Elementary ou Basic e você vai chegar muito perto de talvez passar de nível durante 12 semanas. O curso de básico vai ser um pouco mais longo porque ele é um curso que demanda mais do aluno, né? Então, enfim, era isso que eu tinha pra falar. Agora você entende o second conditional, agora você entende por que que você usa o verb to be no passado usando o were e não o was, certo? Exceto nas situações em que você pode usar. É isso aí. Did you get it? Did you understand? And I'll see you next time.